Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Banda Nova Cast, a nossa viagem em plena pandemia pela mente dos artistas selecionados para a edição 2020, a edição que marca 10 anos do projeto. O projeto Banda Nova conta com o apoio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e neste ano recebeu 40 inscrições. No episódio de hoje, o Hipertrópico. É isso aí, o Hipertrópico, uma banda que sugere cenas que nada tem a ver com essa Londrina gelada do dia 23 de maio de 2020. É mais ou menos isso, rapaziada? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo?
Tudo ótimo.
Tudo bom. Tranquilo.
Tudo bem.
Aqui comigo hoje o Fernando Cacciolari Menezes, voz e violão.
Isso.
Vinícius Bird Carneiro Gouveia. Tudo bem?
Tudo bom.
E o Rafael Ribeiro Félix.
Isso, sou eu.
Mas a banda ainda é formada pelo Pedro Lott, baterista, e o Roberto Moreira no baixo. E aí, cara, tudo tranquilo? Uma pandemia sendo bem aproveitada para compor novas músicas? Como que a banda está nesse exato momento, esse dia em que as árvores estão caídas pela cidade de Londrina, está um frio?
A banda tá numa correria danada, que a gente se meteu num festival online,
no Pedrada.
Pedrada Live, lá do pessoal de Curitiba, né? Da Rádio Mutante, várias parcerias, assim.
Que massa.
E cara, a gente tem que terminar as edições dos vídeos pra mandar pra live.
Domingo.
Domingo.
Amanhã.
Ou amanhã. E a gente não terminou ainda, tá ótimo. A gente tá numa correria danada, fazendo várias coisas na pandemia. A gente criou bastante música.
Sim.
Principalmente no começo, agora deu uma acalmada, né? Mas também a gente tá gravando essas coisas, daí acaba...
É, que bom. Ótimo, cara. Então logo logo vai ter material novo.
Sim, sim. Inclusive a gente já tá na live soltando uma faixa nova, que não tem no EP. E tá sendo bem um período bem criativo pra gente, apesar de tudo, assim. A gente tá tentando contornar, a gente faz cada um na sua casa a sua parte, junta tudo, vê o que acontece, não tá bom, faz de novo, e por aí vai. É um pouco mais exaustivo do que o presencial, mas é legal que você tem um registro ali e você consegue ouvir algumas vezes e ir acertando, assim. Então tem uma vantagem também.
É, e acaba também te forçando a entender quando você for gravar efetivamente para um álbum futuro ou alguma coisa, você já tem uma ideia um pouco mais fixa, porque você já começou a gravar isso, acaba fixando na sua cabeça a ideia também.
Sim, tem uma noção melhor também do esforço e do trabalho que dá tudo isso também.
Sim.
Pra ficar do jeitinho que...
Exato.
Que afinal vai ficar pra sempre, né?
Sim. Pois é.
Sim.
Essa primeira canção que vocês tocaram, o nome dela e como ela surgiu. Conta pra gente.
Ela chama Uivo ao Vento. E, bom, ela surgiu no momento que eu tava lendo aquele livro Mulheres que Correm com Lobos, que é um livro bem legal, conta vários... Tem vários continhos, né, da mitologia nórdica, mitologia da Europa em geral, assim, e veio dessa ideia, né, dessa coisa de você ver o poder de uma mulher, né, na verdade. Você vê essa força, né, a gente, como homens, a gente é criado por mulheres, por lobas, realmente, né, então vem um pouco disso, é uma homenagem a esse poder feminino, né, no fim das contas.
Que legal, cara, que legal. E aí, aproveitando que você comentou, né, o surgimento da banda tem a ver também com você tendo morar fora do Brasil, na Itália.
Sim.
Conta um pouquinho esse período.
Então, foi mais ou menos no fim de 2016, eu fui para a Itália para fazer a cidadania, com minha mãe e com meu irmão. E foi um processo bem, assim, difícil. A cidadania não é fácil, é burocrático e tudo mais. E principalmente você tá num país que você não fala bem a língua, não conhece ninguém. E aí foi disso, surgiu dessa vontade de falar na minha língua, de cantar na minha língua e contar o que eu tava vivendo por lá, né, de algum modo, que o que eu tava vendo, assim. Mas começou tudo muito timidamente, né, eu pegava o violãozinho, assim, em casa, punha pra gravar no celular e as canções vinham da cabeça, assim, não era nada tão pensado, eu deixava lá rolando, tanto que as versões iniciais das músicas têm 6, 8 minutos, assim. Depois
eu tenho
a gente...
todas elas no Facebook, enquanto eu tava aqui, ele tava lá, ele ficava me mandando essas coisas, eu falava, para, cara, eu nunca aguento ouvir tudo isso.
E vocês já se conheciam, a amizade já existia?
Sim.
Como que era antes aqui em Londrina?
É, eu e o Bird, a gente se conheceu, cara...
Quando você voltou do Canadá,
sim,
você fica viajando.
Sim, foi em 2012, assim, você tocava com Moscas Volantes.
É.
Nem sei se tinha Vulgar Gods na época, tinha?
Tinha,
né?
Mas estava no começo.
Então.
Bem no começo. Acho que é começo mesmo. Tipo, primeiro ano do Vulgar Gods, talvez.
Que massa. E lá eu conheci ele das festas de República daquela época, né? Saudades.
Ô, oh, saudades.
Saudades de festa? Não pode nem sair de casa, cara.
E aí foi disso. E eu depois conheci o Rafa do Cabeça de Satélite, que é uma outra banda que a gente tem, com uma pegada bem mais punk de crítica social, assim. É uma outra vertente. E o Lote, que é o baterista, também veio dessa banda.
Que legal,
aí como a gente,
cara,
já entrosa bem, eu acabei puxando eles pra cá junto.
Mas aí o Hipertrópico mesmo, nessa formação, desde quando?
Nossa, é bem recente a formação atual.
É tipo... Março?
É, março. É bem recente. A gente
fez 2 ensaios só antes de tudo isso explodir.
Nós estamos aqui presenciando o embrião, então.
Sim, sim. É um bebezinho Hipertrópico, né? Inclusive foi engraçado, porque eu nunca tinha gravado nada na vida, assim. E aí, quando eu voltei da Itália, isso em 2018, voltei, assim, foi um período bem conturbado pra mim, bem difícil. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi bater na porta da casa dele.
E ele não me avisou de porcaria nenhuma.
Não, ele achava que eu tava na Itália ainda.
Chegou chegando.
Não, cheguei.
Tocou o interfone e foi tipo, o Fernando tá aqui. Eu tenho um escritório de advocacia e um dos meus sócios também chama Fernando. Eu falei, ah, o Fernando tá aqui.
Uhum.
Eu abro a porta, tem o Cacciolari na minha frente. Eu fiquei, eu juro que eu paralisei. Eu fiquei tipo, quê? Que? Eu não conseguia falar, eu tava tipo...
Mas você foi bater lá na porta porque você tava com um problema na justiça, você queria um advogado,
né? É, então, né? Por isso que eu saí fugido da Itália, né?
O problema com a máfia, né?
É, então, complicado.
Essa parte a gente não precisa entrar em detalhes, né?
Não, então deixa quieto, vai que eles estão vindo aí. Enfim, aí disso eu mostrei as músicas pra ele, ele falou, meu, vamos gravar isso aí, tá legal. Ele acreditou, assim, eu tava no momento que eu tava bem pra baixo e foi essencial ele ter falado, meu, tá bom, vamos gravar isso, tem que pôr pra gravar. E eu nunca tinha gravado na vida. Aí a gente juntou na casa do Marvin, que foi quem produziu o EP, e começou a gravar os violões, as vozes, e eu tava super inseguro, assim. Mas saiu. E foi minha primeira experiência com tudo isso, assim. Foi bem doido isso ano passado, 2019.
Que continue assim, cara.
Tomara, né?
Vamos conhecer mais uma amostra, então, desse projeto. O que vocês vão tocar pra gente? Qual é a canção e como ela nasceu?
Pode ser a funk?
Pode ser, essa música não tem registro dela ainda.
Ela é nova, a gente não tem ela no EP, vai sair lá no Pedrada Live, vai sair aqui pra vocês também.
O prazer é todo nosso do projeto Banda Nova Funcarte.
Isso aí. Eu só queria poder te degustar na minha boca. A sua boca. Eu só queria ter o toque do teu gosto, a tua pele na minha boca. A sua boca. Eu só queria poder sentir seu gosto de fruta madura colhida no pé, de chupar teu caroço. Me lambuzar em todo o seu suco como eu fazia embaixo do pé de manga.
Sensacional, cara. Como nasceu essa canção?
Ah, essa canção, ela é bem descarada, né? Não tem muito o que dizer. Mas
safado.
Assim... É uma canção safada. Eu falo assim, é uma canção pra você mandar pro seu, sua crush, sabe?
Legal.
Bem na direta, assim, fala o que você quer de uma vez. E o Hipertrópico é isso, assim. A ideia é falar sobre sentimentos sem barreiras mesmo, sabe? É isso. Então a música, ela fala o que tem que falar mesmo.
E logo, logo, tudo isso vai estar estampado em algumas camisetas. Sim. Vocês estão participando do projeto, a gente já ouviu falar desse projeto bem legal, que está encabeçado pela galera da página Rolê Errado, é isso mesmo, e logo, sim, logo, pô, o que vocês acham disso? É uma saída bem interessante aqui para Londrina, para os artistas que nesse momento estão completamente, né, desamparados.
Ah, eu acho que é uma saída boa. A ideia foi do Daniel Mancebo, que o Daniel, inclusive, antes da gente ter a banda em si, que era só eu e o Cacciolari gravando as coisas, o Daniel gravou a bateria do Hipertrópico. E ele sugeriu essa ideia pra gente. A gente achou divertido, a gente já queria fazer uma camiseta. Isso acabou acelerando o processo de fazer a camiseta. Mas é legal ter um lugar que vá ter a maioria das bandas de Londrina com camisetas, com um lugar centralizando isso, porque...
Dá mais peso, né?
Dá mais peso pra todo mundo, sim, né? Todo mundo acaba se ajudando de alguma forma e é bom ter essa união, cara. Geralmente, principalmente fazer a sua própria música, ter uma união da galera é sempre muito boa.
Fortalecer a cena, né?
É, exatamente.
É um negócio muito bonito que tá acontecendo agora. Eu acho que por todo mundo tá em casa, fechado, né? Não poder sair, ver um show, ver os amigos e tal. O pessoal tá dando valor pra isso, né? Pra cena da cidade, pra música que tá acontecendo, a arte. Tá todo mundo se ajudando. E é bonito de ver, né? É bem bonito de ver. Eu espero muito que quando acabar essa quarentena, todo mundo bote pra quebrar junto. Inclusive o próprio podcast aqui. Tem que agradecer você, cara.
Que isso.
É uma baita divulgação e também um modo de ver o trabalho de tantos artistas legais, né? O Rodolfo Reiner, o Batupé, o pessoal do Labareda Faia estão fazendo coisa muito boa. Tá, sim, sensacional o trabalho.
É bem legal, irônico até, né? O tanto que a gente, enfurnado dentro de casa, com internet, era pra ser uma coisa, às vezes, até mais global. A gente tá cada vez olhando mais pro local, né? É uma coisa meio irônica, isso tem sido muito, muito legal mesmo. A gente está prestando, sim, mais atenção no que está mais perto do que no que está mais longe.
Legal, cara. Pô, isso mesmo, excelente observação. E a gente que agradece o interesse das bandas. Esse ano foi surpreendente mesmo, 40 artistas e projetos, e um melhor que o outro, assim. Foi muito difícil para o pessoal da curadoria conseguir escolher apenas 10, né? Mas... enfim, uma das coisas mais recentes que aconteceu com você foi o lançamento do clipe da música Mediterrânea.
Sim.
Que é um clipe muito bonito, aliás, parabéns. Aí, como foram os registros dessas imagens? Foram lá na Itália?
Sim, então. Foi na Costa Amalfitana, que é o sul da Itália, próximo de Nápoles. Na época eu estava namorando uma menina de lá, verão, a gente saía para viajar. E foram tudo...
Onde saiu, né? A minha boca na sua boca.
Poxa, não me complica.
Mas ela entende português ou não?
Ah, ela aprendeu um pouquinho,
aprendeu,
né?
Aprendeu um pouquinho? Ah, então...
Ela aprendeu, eu aprendi italiano, enfim. As línguas se falam, né? Eu me complico, né?
As línguas se falam.
A minha boca, a sua boca, as línguas se falam,
Toda a sedução do Hipertrópico.
Pois é.
Aqui no Bandanova. Muito bom, cara. Muito bom.
Então, e surgiu disso. Os registros foram feitos de carro, assim. As estradas ali são maravilhosas, né? E a música em si conta essa história, né? Eu voltei pro Brasil, eu tive que deixar ela. Foi difícil, né? E no fim das contas, depois que a gente soltou as músicas, eu gosto muito de colher a opinião do pessoal, ver, saber o que eles estão sentindo, né? E é legal ver como cada um pega a música de um jeito e como pega nas histórias pessoais de todo mundo, assim.
Uhum.
E aí eu percebi, nossa, a música tem uma mensagem que vai além do que eu vivi, que é sobre isso, sobre a vida, né? Você não sabe quando vai ser a última vez que você vai ver alguém. É sempre uma despedida, né? E você não sabe se vai ter uma próxima vez, né? E, no fim das contas, é isso. Sobre você viver aquele momento presente que tá acontecendo com você, seja bom, seja ruim. Ele é único.
Com certeza, cara. E a pandemia mostrou isso com mais força ainda, né? A gente não tem controle sobre as coisas.
Nossa, nenhum.
Nenhum, né?
Nenhum.
Eu nem vou falar mais para não estragar esse raciocínio e vou pedir mais uma música para vocês.
Vai ser Mediterrâneo.
Vai ser Mediterrâneo, então.
Acho que nada mais justo.
Um, dois, três e... só queria saber a hora em que eu vou te encontrar de novo. Será que eu vou estar preparado pra te ver outra vez? Confesso que tenho um pouco de medo do que você sinto falta do teu toque, do teu corpo quente contra o meu. Se eu te disser que eu sinto falta do teu gosto, da tua boca, pedindo pela minha. Ai, 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 ai. Quando é que eu vou ver você?
Rafael Félix.
Opa!
De 0 a 10, o quão puto da cara você está de não poder tocar nesse momento de pandemia?
Caramba.
Ou com o público, né?
Caramba, meu, nossa, é difícil, cara. Eu, de 0 a 10, eu vou dar um 9, porque 10 a gente só dá pra coisa especial, mas... Mas, cara, é difícil. Eu gosto bastante do contato com o público e tudo mais. Você já me viu tocando e me viu agora aqui também. Eu me mexo bastante. Eu gosto bastante da troca de energia com o público.
É,
e durante a pandemia tá sendo difícil, mas tá sendo bastante rico pra mim em questão de estudar mais. Eu tô expandindo a minha gama de sopros, eu sou entusiasta de instrumentos de sopro.
Que legal, cara. Eu tenho um sonho também de tocar trompete algum dia.
Sensacional. Trompete ainda não toco, mas eu comecei a estudar bastante a flauta transversal e agora eu tô partindo também pro clarinete. Então, a pandemia tem sido bastante rica para mim em questão de ganho musical, assim.
Porra, que legal, que legal. E você começou a experimentar quando, com que idade, por influência de quem, os instrumentos de sopro?
Eu sempre... É engraçado essa história quando eu conto. Eu me dei conta de que eu gostava de instrumento de sopro ouvindo trilha sonora de desenho da Disney. Principalmente a trilha sonora de Mowgli. Se você pega, são só jazz e é bem, bem ritmado. Então, e eu sempre notei que eu gostava bastante daquilo. Eu tenho bastante influência também de um desenho dos anos 90 aí, que é japonês, chamado Cowboy Bebop. A trilha sonora dele é inteira de jazz bebop. E o jazz bebop é um dos estilos musicais até mais difíceis de execução, que ele é muito rápido e com notas bastante definidas. Então exige uma técnica muito boa para você tocar. E quando eu quis tocar algum instrumento, eu quis tocar saxofone, porque quem gosta de jazz, blues, é um dos instrumentos que mais se destaca ali, né? Que mais brilha aos olhos, ainda mais de uma criança. Eu tinha 14 anos quando eu fui começar a tocar.
Já era um mocinho, já. Entendendo.
Já sabia um pouco das coisas, ou achava que sabia. E daí eu comecei a tocar saxofone. Quando eu cheguei pro meu professor, eu falei assim... Ah, ele falou, o que você quer tocar? Eu falei, eu quero tocar bebop. Ele olhou pra mim, assim, uma criança de 14 anos, falou assim, você tem certeza do que você tá falando? Daí eu falei, não, é isso daqui. Eu mostrei pra ele, daí ele olhou assim pra mim e falou assim, você vai ter que se dedicar. E daí, desde então, eu tenho continuado nessa pegada. Mas é uma coisa que eu amo, instrumento de sopro. Eu gosto da vibração que ele traz, ele saindo do seu pulmão, passando pela sua boca e vibrando na sua mão. É muito satisfatório tocar instrumento de sopro.
Foi engraçado até quando eu chamei o Rafa pro Hipertrópico, né? A gente tocava no Cabeça, que é uma banda punk, né? Então, as músicas são mais rápidas. Aí eu chamei pra ele e falei, mano, você vai ter que pegar leve. As músicas são bem mais tranquilas, assim.
Sim, sim.
Aí ele, não, vamos lá.
Vamos ver.
No caminho a gente vai se entendendo.
Uhum.
Mas que legal é estudar pro resto da vida, né?
Sim.
E já o nosso Bird está vivendo incursões... pelo direito. Como é que tem que dividir as duas coisas? Trabalhando menos ou mais agora?
Não, agora... Essa semana eu trabalhei meio que o normal da vida. Mas antes estava o direito quase inexistente. Assim, os prazos tinham sido suspensos, uhum. Então estava só adiantando as coisas. Mas, cara, trabalho bastante. Só que como agora eu sou dono do meu escritório, eu posso fazer o meu próprio tempo.
Exatamente.
Então, quando eu faço meu próprio tempo, eu posso tocar e eu me viro com meus prazos e com as minhas coisas e dou meu jeito. O problema é quando você resolve ter 3 bandas. Problema meu, né? Eu escolhi isso.
E como você relaciona essas duas artes na sua vida? Elas conversam de alguma forma?
Então, sim, eu faço bastante coisa de direito autoral, inclusive. Eu faço a ISRC pra galera, registro música no Rio de Janeiro, mexo bastante com direito autoral, direito de marca, faço esse tipo de coisa. Você acaba levando, né? Não tem jeito.
Sim, sim, sim. Que legal, cara.
Então, eu acabo tendo um pouco de música no direito também.
Já o Cacciolari, conhecido também como Cátio.
Isso.
É isso mesmo? Também divide a vida musical com a publicidade. Qual que é a sua área, cara?
Eu sou formado em design gráfico pela UEL. E, sim, eu sempre fui meio de fazer várias coisas, né? Assim, eu também dou aula de inglês. E a música teve presente desde os meus 16. O trabalho também, eu comecei bem cedo na empresa do meu avô, fui office boy, e me ensinou muito sobre responsabilidade, né? E a música é uma responsabilidade enorme também, né? E aí eu comecei, né? Tocando baixo, na verdade. Entrei num conservatório, comecei a aprender baixo, assim, e aí o professor queria pôr a gente pra tocar jazz, pra tocar umas coisas mais difíceis. E na minha cabeça eu ouvia Nirvana na época, eu falei, o que eu tô aprendendo isso? Eu só quero tocar Nirvana. E aí eu acabei saindo, assim, fui tocar com umas bandinhas de grunge, de punk, por aí vai. E eu vim pra Londrina em 2019. Não, desculpa, 2009. 2019 foi ontem, né? Eu sou de Ourinhos, São Paulo.
Ah, que legal.
Minha família toda de lá. E quando eu vim pra cá, eu comecei a me dedicar aos estudos, passei no vestibular, toda aquela história, né? E aí, nas festas de república, eu fui conhecendo o pessoal da música e fui voltando a tocar um pouco. Aí, o Cabeça de Satélite mesmo surgiu pra valer em 2015, mais ou menos, né?
Por aí.
E aí, foi a primeira banda que eu peguei aqui, de autoral, né? Antes, eu só tocava cover. E a minha aproximação com o instrumento, apesar de eu ter aprendido baixo... sempre foi muito intuitivo autodidata, né?
Uhum.
E isso veio pra voz também. Eu morria de vergonha de cantar, porque é difícil, né, pra gente. Tem todo esse padrão masculino pré-estabelecido, que homem tem que ter vozeirão e tal. E desde criança eu tive a voz muito alta, fui até sofrer um pouco de bullying por isso. Normal, né? E mesmo assim...
Normal.
Bem normal,
são,
né?
São cruéis.
São. E depois disso, lá na Itália, eu participei de um grupo de canto popular.
Que legal, cara.
Que foi, assim, da onde eu descobri, falei, nossa, tem alguma coisa aí, dá pra usar essa voz, sabe? E o pessoal lá falou, meu, você tem um timbre legal e tal. Aí numa oficina que eu fui fazer com o pessoal, um dos instrutores chegou, me puxou de canto e falou assim, cara, eu tô vendo que você tem um bloqueio, é um bloqueio imposto. A voz grave, ela tem um limite, que é a sua própria corda vocal. Por isso que tem os cantores de blues que cantam grave. Eles têm corda vocal pra isso. Agora, o agudo não tem limite. E você tem potencial para isso, explora. Aí eu falei,
Ali tudo mudou.
Ali tudo mudou. E na época eu já ouvia Radiohead, né? Vi o Thom Yorke rasgando pra caramba. Eu falei, meu, é isso. O que, que eu tô perdendo tempo?
Uhum.
Aí eu comecei a cantar pra valer, assim. Mas veio dessa coisa de uma aproximação de grupo mesmo, onde eu me senti seguro. A voz, querendo ou não, é um instrumento muito íntimo, né? Eu acho que mais íntimo de todos, né? Você passa muito sua emoção, sua expressão na voz.
Sim, sim, sem dúvida.
E até eu dar as caras, assim, a tapa pra falar, tá, vou gravar minha voz cantando, demorou um pouquinho. Graças a esse meninão aqui.
Cara, esse processo de transformação todo é uma coisa muito massa, né? Porque realmente a gente é jovem e acha que as coisas só têm uma forma de ser feitas ou deveriam ser feitas daquela forma. E não tem certo e errado, né?
Não.
Não, isso não existe. Criança é tudo...
Ah, é?
Tá tudo bem.
Desolado.
É a vida. Pra onde vai a nossa conversa agora?
Bom, a gente fala... Ah, é legal comentar um pouquinho também sobre o processo de gravação do EP, né?
É verdade.
Isso, isso.
Que, na verdade, a gente não tinha uma banda na época, era só eu e o Bird.
Sim.
Ele comprando as minhas ideias malucas e falando, vamos gravar. O Marvin, foi tudo gravado na casa, assim. O Marvin é um amigo nosso que também estudou por conta produção de áudio.
É, ele fazia engenharia de produção aqui, né?
É.
Na TFPR. Ele tá em São Paulo, inclusive, agora.
Sim.
Gostei do nome dele, Marvin.
Marvin,
é um nome legal.
Marvin Portela. É um nome bonito.
Nome então, de artista.
É nome de artista.
Toca guitarra pra caramba.
Ele é um queridaço, sim.
Tem aquele guitarrista, né? Hank Marvin. Que é um...
Sim.
E o Marvin, ele gravou várias bandas aqui da cena. Ele gravou...
Ele gravou Valeries, que tá pra sair alguma coisinha agora. Ele gravou...
Asco.
Matina. Eu não sei, acho que só assim...
Eu acho que essas três mais relevantes, assim. E eram bandas tudo pesadão, né? Metal, tá? Aí eu cheguei com o violãozinho na mão, assim, pra ir lá gravar ali. Não, mano, vamos fazer. Captação de violão é difícil. Aí depois eu ainda tive a ideia maluca de chamar a Mari Franco pra gravar o baixo na corda, o baixão acústico, que é outra captação difícil pra caramba, e ele,
sim,
foi topando.
É, daí a gente gravou lá na Espaçonave, que é um espaço cultural de uma galerinha que
em São
fez...
Paulo.
Não, aqui,
aqui mesmo.
Espaçonave.
Espaçonave. Então aí faz 2 anos,
vou cortar
eu
essa
acho.
Parte.
A gente gravou o baixo da Mari lá na Espaçonave, que é um espaço cultural aqui de Londrina. E foi divertido, tipo, foi muito tenso gravar o baixo acústico fazendo ele funcionar. A gente tentou gravar antes na casa do Marvin, mas parecia que não ia. Parecia que tinha alguma coisa errada
na captação
da coisa. E a gente gravou nesse lugar, que é uma casinha de madeira, com um quarto mais quadrado, um pouco maior, com o pé direito maior, assim. Funcionou, é um instrumento que depende da acústica do local que ele tá, assim.
Ele
é bem bizarro,
ele
faz tudo virar o caos, cara.
Que massa, né, cara?
É muito doido, é muito forte.
E aí, no fim, eu acho que tudo isso gerou a atmosfera das músicas do EP, né? Que é uma coisa bem mais intimista, você ouve, parece que você tá mesmo naquela casinha de madeira, assim, né? Tem toda essa textura do manual, do acústico... Que, no fim das contas, eu nem esperava que fosse assim e eu adorei o resultado. Só que agora, com a full band que a gente tá aqui, o negócio tá caminhando um pouco diferente, né? A gente tá ganhando mais peso, mais força. Já pensando em show ao vivo mesmo, botar pra quebrar. A gente não vê a hora de tocar no Banda Nova, sabe?
Sim, sim.
Dividir o palco com os caras. Nossa, ia ser incrível.
A gente também não vê a hora. Por enquanto, ainda não sabemos, né? A percepção que a gente tem é que o setor... cultural, vai ser um dos últimos a voltar, né? Infelizmente.
Sim.
Então, o jeito vai ser aí mais um tempo a gente se conectar dessa forma virtual. Mas aproveitem para fazer muita coisa boa, muitas músicas boas e logo, logo vamos poder apresentar. Eu acredito que os eventos ao ar livre, né? Talvez ganhem no momento de retornar. Tomara.
Sim, mas
ao longo do dia.
Sim, seria bom usar um pouco mais espaços públicos, verão,
exatamente.
Concha.
Sim, falta isso.
A gente tem muito
cidade.
Lugar aqui. Ah, ano passado mesmo teve o Festival da UEL. Qual que foi o nome?
Operoba Rosa.
Operoba Rosa. Cara, foi
legal,
demais,
né?
Tocar naquele lugar.
Foi legal.
Tinha gente até o final.
Dando cambalhota, né? Cara, foi legal.
Foi um dos palcos mais legais da minha vida. Se não, o mais legal, assim, de estar ali em cima e ver as pessoas... Eu toquei com o Gargotes, que é bem mais pesado. Ver as pessoas se matando na minha frente e era, tipo, um rio de gente, assim. Eu falava, caralho, o que eu tô
que
fazendo
massa,
aqui?
Né?
Foi no, bem divertido.
Num espaço ali que a gente... Eu não sou daqui, mas muita gente cresceu ali.
Sim,
aprendeu a andar de bicicleta, jogando bola. Até tem esse valor afetivo, né?
Não, sim.
Thank you.
Que coisa bonita.
Essa música é divertida de tocar, cara, porque eu não faço um acorde direito essa porra, só faço merda.
Ele só sola a música inteira.
Eu não tava ouvindo e pensando como o solo é bem marcado. Coloca o Rafael pra dobrar no sax.
A gente vai fazer isso.
Na realidade, na gravação, a gente tava tentando fazer dobrado com a flauta. A gente ainda vai estar testando se... Essa música é nova e eu sou bem novo na banda também. A gente tá testando isso daí. A gente tá tentando fazer em terça e em quinta.
Show de bola. Aí sim, cara.
Vai ficar bizarro.
Mas vai ficar lindo.
Esse jornalista dando trabalho aí.
Não, eu gosto. Eu gosto de ideia. É mais sensacional.
Essa música que acabamos de ouvir, que o Rafael vai dobrar o solo futuramente,
sim.
Como ela se chama e como ela foi concebida?
Ela chama Tesouros, né? E também veio desse relacionamento que eu tive na Itália, assim. É engraçado que quando eu pensei na ordem das músicas do EP, ela vem como segunda, né? A primeira é o Uivo, que é aquela primeira aproximação, aquele conhecer o desconhecido, né? E aí depois você conhece e vem a Tesouros, que é realmente um mergulho em uma pessoa, em uma vida, em tudo, né? É um relacionamento. E depois ela fecha com a Mediterrânea, que é a despedida. E a Tesouros, nossa, ela foi uma música assim que desde o começo deu trabalho pra caramba pra gravar, porque ela não, ela é muito fluida, ela é muito solta, ela é uma valsa, né? Ela não tem refrão.
Eu achava ela muito longa.
Uhum, tem 6 minutos,
ainda
acho, né?
Ela muito longa, mas foi voto...
Voto vencido.
Voto vencido em 2. Que foi tipo, não vou mudar e é isso aí. Ele tava certo, talvez, é difícil.
É difícil ele dar o braço a torcer, filho da mãe. Mas, enfim, e aí quando a gente lançou ela, a gente ficou super inseguro, né? Será que o pessoal vai ouvir uma música de 6 minutos sem refrão, super calminha? E começou a ter um retorno muito bom. As pessoas falaram, nossa, que linda, que bonita e tal. E foi uma música que também eu trouxe muito para sessões de análise com a minha psicóloga e... Porque, querendo ou não, eu falo de coisas muito pessoais nas músicas e botar essas coisas pra fora não é fácil, né? E se ainda mais pensando como as pessoas vão receber o que elas vão falar, vão achar. E ela me indicou, ela falou, é um filho, você põe no mundo, cada um vai entender de um jeito e vai tomar uma forma que você não tem controle. E aí a Tesouros, ela pegou pra analisar, depois de um tempo, ela falou, a Tesouros não fala só do óbvio, ela fala sobre um nascimento. Ela fala sobre um se perder e se encontrar no mundo. E depois eu fui percebendo isso. A música tem tantas camadas que às vezes nem a gente que escreve pega todas, né?
E cada vez que vai ouvir, interpreta de uma forma diferente,
sim,
né?
Sim, ela vem muito do inconsciente também.
Totalmente, né?
A arte vem bastante.
Pô, e o fato de não ter o refrão, às vezes, é mais legal ainda que traz um arco, né, da história toda.
Uhum.
Não tem problema, eu acho, assim, acho legal até, melhor ainda que não tem refrão.
É, então, depois disso eu comecei a ouvir outras músicas e eu falei, não, tá bom que eu sou o primeiro que faz a música sem refrão, daí tem tanta gente, Caetano faz tanta música sem refrão e por aí vai. Eu falei, não, tá certo, eu tô fazendo tudo certo.
É, o que a gente comentou antes, de não ter uma forma definida pra tudo, né?
É, tanto que eu nem me arrisquei a ficar querendo definir o som de vocês, assim, que...
A gente busca de muitas coisas, assim. Começa dessa ideia do folk, né? É, por ter o violão e a voz e tal, mas a gente vem, pega da MPB, a gente pega do soul, a gente pega do rock mais pesado. E a gente tá querendo misturar muita coisa, assim. E também sempre ter essa identidade brasileira, assim. Inclusive, uma coisa engraçada, os dois estão compondo também, estão escrevendo letras. Tá sendo muito legal esse processo. E o Bird só escrevia em inglês antes, né?
Sim, eu só escrevi em inglês. Eu nunca tinha me achado em português direito. Parece que é até bizarro falar isso, mas é verdade. É muito difícil escrever em português.
É muito mais difícil.
É muito mais difícil, cara. O inglês parece mais sonoro, principalmente com nota mais simples. Tipo, ele soa mais fácil. Parece que o português ele pede, tipo, sei lá... Ao invés de ser um Lá menor, ele tem que ser um Lá menor com sétima, tá ligado? Ele pede umas coisas estranhas, assim.
Uhum.
Então, às vezes você vai... Às vezes você tem essa... Tipo, eu tinha um pouco dessa trava também de não gostar do que eu escrevi em português.
Uhum.
Eu fiz as duas primeiras músicas em português que eu escrevi pra essa ideia aqui, que a gente ainda não trabalhou nelas porque elas aconteceram na pandemia. É, mas eu já passei pra eles e tal. foram as duas primeiras músicas que eu escrevi em português que eu consigo ouvir ela e falar, nossa, não tá ridículo.
É um processo de aceitação. Sim. Que é longo mesmo.
Ah, e eu acho que eu também comecei, eu comecei a me dedicar a umas coisas diferentes, assim, no instrumento mesmo. Eu sempre fui muito, você sabe, você tava nesse mesmo nicho de blues e afins.
Classic rock.
É, né? E coisas do tipo. E agora eu comecei a migrar, eu não fui nem muito para MPB, eu não sou muito chegado em MPB. Eu não sei porque ela não me desce muito bem. Eu escuto e eu não me sinto representado. Só que eu gosto muito de algumas coisas, tipo, eu gosto muito de flamenco. E eu comecei a estudar flamenco. E eu acho que isso abriu um pouco mais a minha ideia de construção de harmonia para conseguir compor em português de uma forma que eu começasse a achar aceitável. Mas, mesmo assim, fica esquisito, porque daí eu tô usando flamenco. Mas o espanhol tá próximo ali, então
sim,
acho
tudo
que
latino.
Vai.
Tudo quente. Tá em casa.
O que você tá ouvindo nessas referências, cara?
Cara, eu tô meio viciado em Paco de Lucia, bastante. É, tipo, de entre os sagres.
É muito divertido. A galera do Gypsy Jazz também, super
sim,
massa.
Sim,
né?
O Dreco, o Alexandre Narciso, que ele até já gravou uns vídeos pra gente e tal, ele tocava muito tempo atrás no Londrina Hot Club,
uhum,
de Gypsy Jazz. Ele é, tipo, um dos melhores amigos meus, e do Cátio Lari também, mas sim. É que eu conheço o Alexandre faz 20 anos.
Eles moram no mesmo prédio.
A gente mora no mesmo prédio, a gente...
Que é irmão, né?
É. Basicamente.
Eu acho demais, cara, esse tipo de música.
Sim, ele tem bastante... Ele vai pra um mundo de música completamente diferente do meu. É engraçado até, a gente...
E a música lá do interior do Rio Grande do Sul também tem um pouco dessa vertente. Acho que por isso que eu gosto bastante, assim. Mas é isso aí, cara.
É isso aí.
Traga essa aceitação do português.
Tô tentando.
Ainda mais.
Estamos trabalhando nisso.
tô tentando.
É uma língua muito mais bonita.
Nossa,
também que inglês.
É que inglês era mais fácil, suava
mais
melhor, fácil. Sabe? Tipo, pra mim, suava melhor as coisas que eu fazia em inglês.
É uma coisa engraçada,
não,
né?
Nunca foi uma...
E na dúvida você coloca lá, yeah, my baby left me, pronto. Já tá,
mistura tudo, faz
já
inglês, espanhol, português, o que quiser. A ideia é essa, ser livre pra usar o que quiser. Mas é engraçado isso, né? As músicas surgiram disso. Eu comecei a compor lá na Itália porque eu não sabia falar italiano direito e queria expressar o que eu tava sentindo, mas não consegui no italiano. E aí eu usei o português, claro. Usei a música também. E para falar de sentimentos, nada melhor do que a nossa língua materna, né?
Uhum.
Eu acho que é por aí.
Você pode entender uma outra língua, mas daí com o coração, quando você ouve a sua língua, né, natal ali, né, ela...
Gera uma identificação mais objetiva.
Maior.
Mas quando... E pode ser que saia uma música em italiano também.
Tem umas músicas que eu trabalhei em italiano, assim, é um pouco mais difícil, né? Os italianos é engraçado, eles são bem rigorosos, assim, quanto à música. Imagina, os caras têm uma cultura
de
jurássica, sei lá.
800 anos.
De 800, só um pouquinho de tempo, só.
São uma nação verdadeira.
Tinha uns... T-Rex.
Devia ter um T-Rex pintando da Vinci, assim.
Umas estátuas de T-Rex.
Então eles são muito exigentes. Até quando eu cheguei lá, eu lembro que eu ficava muito tímido pra tocar, porque os caras, tipo, são... Estuda pra caramba, cultura de conservatório, é assim.
Sim.
Mas eu aprendi muito com isso também, né? Tem que ser exigente. Mas também não pode deixar isso sobrepor o sentimento que você quer passar, né? E, enfim, vai sair coisa em italiano também. A gente tá trabalhando nisso. Bem mais simples do que eles fazem lá, mas vai sair. E, sim, a gente quer misturar tudo. Quer fazer em espanhol, quer fazer em português, quer fazer em inglês, em italiano. A ideia não é colocar limite.
Uhum. Não, só temos a agradecer a isso. Vai sair coisa boa.
Ser global, né? É o mundo.
Meu sonho é fazer o interior da Itália de moto.
Nossa.
Um dia.
É lindo, cara.
É pegar uma Vespa aí.
É, não.
É uma Vespinha, nossa.
É, eu já queria uma coisa mais, uma Ducati.
Ducati!
Aí seria uma coisa mais legal.
Mas, nossa, a Itália é esse tamanho, né? Ela é pequenininha, mas, cara, eu morei lá 2 anos e não conheci tudo. É muito diversa a cultura lá, né? Ela é pequenininha, mas é muito regional. Cada cidadezinha tem um prato típico, tem...
É, por isso o interior, que você conhece realmente, né?
Bem bairrista.
É muito rico, assim.
E você engordou morando lá, não?
Não, pelo contrário, eu emagreci. Eu pedalava muito.
Ah, bom.
Eu trampava, eu morava numa cidade que era 10 quilômetros do meu trampo. Eu fazia de bike, ida e volta. E às vezes também, tipo, terminava o trampo e ia pras noitadas. E aí,
esquecia de jantar.
Esquecia de jantar. E lá tinha uma coisa muito legal. Até o Bird foi me visitar.
Sim,
em
eu
Turim.
Fui em Torino.
Ele foi fazer uma trip com a família dele na Europa.
Passei lá pra encher
ele
o saco.
Passou lá assim pra me encher o saco em agosto, que é as férias deles. E o povo vai tudo pra praia. Eu tava na praia. Aí eu falei, nossa, você ele vai
tava
vir.
Você tava na Costa Amalfitana, né?
Eu tava na Costa. Foi mais ou menos quando gravou o clipe isso tudo.
Eu tava, na verdade, eu tava lá.
Você tava lá. Sem saber, mas já tava lá. E aí ele falou, eu tô aqui perto, eu vou passar em Turim. Eu falei, caralho, eu tô aqui embaixo, cara. Pode falar palavrão?
Pode.
Eu falei, cara, eu tô aqui embaixo, tô com a minha namorada. Eu falei, tá, eu tô subindo. Catei o busão, 12 horas, vou subir. Torino, não tinha ninguém, porque todo mundo vai pra praia. A gente foi dar um rolê pela cidade, mostrei tudo pra ele.
Ele é o pior guia turístico da Terra. Ah. Ele chegava assim, não, ele me mandou uns 2, 3 dias. Ó, eu tô estudando os monumentos e as coisas, eu vou te mostrar a cidade inteira, você vai achar muito massa. Eu falei, não, oh, legal, cara. O cara tá morando aqui quase 2 anos, vai ser massa, né? Vou ir com o Cacciolari, beber um vinho e conhecer coisas históricas. Primeira igreja, assim, ele falou... Essa é uma igreja. Ela é velha. Eu acho que ela é a mais antiga da cidade. Eu falei, cara, você estudou?
Minha vivência lá foi outra.
Isso aqui é um monumento romano.
Ah, vá.
E tava lá, tipo,
escrito na plaquinha, monumento romano. Mas foi divertido.
Foi.
Bom, então fica na música que seu negócio não é sem
guia
turístico. Não é um bom guia turístico.
Então, e voltando a Turim, né, lá acontecia um movimento musical muito, muito rico, muito interessante. Tinha um lugar que era foi tombado, até ultimamente foi fechado, tristemente.
Fechou a Cavaleritz?
Fechou a Cavaleritz. Era um patrimônio público da cidade, cultural, rolava de tudo. Exposição artística, teatro, circo, todas as artes juntas. E toda quinta-feira tinha Mystic Jam lá. E aí, como era mic aberto, palco aberto, você chegava lá com seu instrumento, plugava e tocava sem conhecer a galera.
Que legal, é.
E a música ia rolando.
Um clima de sarau, assim.
Bem sarau, mas muito colaborativo. E era realmente místico, era mágico, assim, o que acontecia, as pessoas que você conhecia, pra onde a música ali te levava, né?
E você tocou lá?
Sim, toquei, cantei. Eu fazia parte de um grupo de percussão. Quando eu tava lá, que aí eu comecei a fazer amizades. E foi um grupo de percussão brasileira, né? Eu falei, nossa, não aguento mais. Preciso um pouco de arroz e feijão. Aí eu fui nesse grupo, comecei a conhecer o pessoal e aí voltei pra música pra valer lá.
Pô, que legal, cara. Que legal.
Quem sabe um dia fazer uma coisa assim aqui em Londrina, né? Tem que ocupar os espaços públicos, sabe? A gente tem tanto espaço. Lá, inclusive, tinham vários espaços que eram os punks que ocupavam fora da lei.
Uhum.
E polícia vinha dar porrada nos caras. Rolava treta direto, mas tinha, sabe? O pessoal agia. E eu acho que é o que tá faltando nos nossos tempos. Ocupar, agir, tomar conta da situação. E eu penso até além, sabe?
Não,
e Londrina tem tanto espaço
tem
público.
Tem espaço legal.
Sim, tipo, o aterro, o que não palco, dá pra fazer aquele, no aterro
do Zerão.
O sonho
que eu tenho de tocar naquele palco de Igapó 1, meu.
O palco,
um
nossa,
bandinho.
Aquele palquinho é maravilhoso. Eu nunca vi nada lá,
no meio
cara.
Eu sou viola de obra.
Ali deve ser maravilhoso tocar. Tipo,
é.
Meu sonho é tocar naquele lugar.
Eu também acho que deve ser super legal.
Eu já
o
quase toquei.
Duro, se você começa a fazer não, algo legal e vem um vizinho dizer que tá incomodando,
é,
e o bar... ah, aí
tem
já...
todo porém, assim.
É, tem um bloqueio com brasileiro e cultura, parece, né?
É,
parece que a cultura tá errada, que
exatamente.
Tem alguma coisa de errado em gostar de cultura.
Em gostar de ir no
música,
parque, né?
Em gostar de fazer coisas. É, porra, cara.
Exatamente.
É viver,
a gente tá...
A gente
muito
tá num período estranho,
ainda,
né, cara?
É.
É um preconceito estranho, né? Aquela velha coisa que falam do viralatismo do brasileiro, que quando vai pra fora não se acha brasileiro, né? Tipo, ah, eu odeio ver brasileiro. Lá na Itália eu via tanto isso, eu falava, meu, não, você é brasileiro também. A gente é barulhento mesmo, a gente é latino, e é isso.
Mas a pandemia tem mostrado bastante quanto que a gente depende de arte, né?
Sim, exatamente.
Não ficar ensandecer louco sozinho em casa.
Pois é.
E se sentir representado ali, né?
Sim, sim.
Mas a gente é mais limpinho que os europeus.
Com certeza.
Sim, isso sim.
O italiano, ele é limpinho também, graças a Deus.
O italiano berra também, mais
que berra
que
nem
vai.
A gente, só que é um berrar diferente. O italiano berra de brabo, né? A gente berra de alegria.
É. A gente berra por qualquer coisa.
Pois é.
E a gente tem visto ultimamente que berra por às vezes, não ter bons argumentos lógicos,
também,
racionais.
Também,
principalmente
também.
Quando o assunto é política.
Não, mas é, daí é...
Ixi, é...
Melhor não.
É engraçado que eu gosto muito de Londrina e da produção cultural que tem aqui. Mas quando eu paro para pensar, eu vejo que já foi muito melhor, muito
já.
Mais legal. E a circulação já
Nossa,
foi bem mais legal.
Saiu muita coisa de Londrina.
A cidade já absorveu.
É,
e talvez porque tinha um pensamento mais progressista, né? E foi se tornando mais conservador com o passar do tempo. Londrina foi envelhecendo, foi perdendo um pouco a sua... Não sei se é isso.
Pelo amor de Deus, o Rico Barnabé de Londrina.
Nossa, Bernardo Pellegrini.
E tem
tantos
coisa
caras.
Também de que eu acho que quando a gente saiu, por exemplo, tava num período de ditadura e saiu desse. Foi quando a cidade explodiu. A cidade era muito mais universitária. Hoje em dia ela não depende tanto das universidades para trazer alguma coisa. Eu acho que quando você tem um polo de estudo. Eu tô supondo coisas, gente.
Sim,
eu não
sim,
tenho
claro.
Argumentos reais.
Sua opinião.
Eu não quero convencer ninguém disso. Porque eu não sou o Bolsonaro. Mas é só uma suposição. Eu acho que, como ela parou de depender da universidade, o ambiente universitário acaba trazendo um pouco mais de liberdade de ideia.
Sim.
E pessoas que acabam aceitando... Né? Exatamente.
Vem gente de tudo quanto é lugar para estudar no local. Então, você tem um mix de cultura também do próprio país. É bem...
Sim. Londrina tem essa qualidade.
Tanto que a gente vive na bolha da UEL, né?
Sim.
E na nossa bolha, na bolha do meu Facebook, é raro encontrar...
Apoio, né?
Apoio ao Bolsonaro, por exemplo. Eu tenho que ir no site da Folha, ler comentários pra ver
chocado.
E ficar chocado com o que tá acontecendo, que não acontece ao meu redor, sabe? Eu não tenho... Isso é muito esquisito até.
Toca essas duas aqui. Não, só essas duas notas.
Bate.
Tá, vai.
Esse é o intervalo que, né, pisei no
cotor.
Ah,
é.
É o...
O intervalo proibido.
É o intervalo proibido. Pim. Quarta aumentada.
Yeah.
Eu que me divirto com essas coisas.
Banda Nova, Funcart. Todo mundo que ajudou.
Cartiolari por ter voltado da Itália. E
ter me chamado pra banda.
ter aparecido na minha
ele
porta.
Ele se colocou na
saber.
Banda, né, na verdade. Ele ouviu a música e falou, não, eu vou gravar com você. Foi uma imposição.
Sim.
Eu só fiz assim, tá...
Eu, tipo,
e foi a melhor
isso,
coisa.
Se eu não fizesse isso, você não ia fazer nada.
Pois é. Se
você entrou com um mandado de segurança pra entrar na banda.
Cacciolari e Bird, o melhor casal de Londrina.
Valeu, galera. Obrigado.
Isso aí.
Prazerzão conhecer melhor as histórias de vocês. E desejamos muito sucesso pra banda.
Obrigado.
E que logo, logo a gente possa estar junto num palco. Nossa, eu tenho certeza que vai ser um momento de muita emoção quando a gente puder voltar a ter shows, apresentações ao vivo e as bandas se reunirem. Eu acho que deve ter muita banda que não está conseguindo se encontrar, porque às vezes esquece que para uma banda ter sucesso depende de uma amizade legal entre os músicos também. E a gente pode perceber que vocês têm essa relação saudável. Parabéns e muito sucesso aí.
Obrigado,
valeu, abraço.
Obrigado demais.